Oi, eu sou o Clayton e esse é o podcast do Fim do Mundo. Imagina a seguinte situação. Você tem uma habilidade espetacular, algo que você faz e só você sabe fazer. E você quer oferecer isso para as pessoas e quer receber, obviamente, algo em troca. Se eu te contar que alguém pensou em um aplicativo que resolve esse problema. O Happy Help é um aplicativo que conecta pessoas e faz com que elas troquem experiências. Imagina o seguinte, você é um ótimo leitor de histórias infantis e você quer ler histórias para crianças, você oferece isso. Mas em troca você precisa que alguém conserte a sua pia. É exatamente isso que o Happy Help faz. É um certo trocadilho, um trava-língua, mas tem total sentido esse aplicativo no dia de hoje. A gente precisa de pessoas que possam nos ajudar e que, em troca, elas não precisem só de dinheiro, que elas possam também receber as nossas melhores qualidades. E eu trouxe aqui hoje para bater um papo comigo a idealizadora desse aplicativo sensacional, que é a Manu Schmidt, que é publicitária, mãe, já morou fora, tem um monte de história para contar e ela está aqui hoje. Tudo bem, Manu? Boa noite.
Boa noite, tudo bom, Clayton? Tudo boa noite ótimo. Também a todo mundo que está nos escutando.
Olha, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Foi um convite inusitado. Eu encontrei o Happy Help no Instagram. A gente até estava batendo um papo aqui anteriormente falando que o Instagram ele conecta as pessoas realmente até pelo pensamento, porque eu bati o olho no aplicativo e falei, não, eu vou chamar ela para bater um papo e deu super certo. E ela está aqui hoje para falar com a
obrigada.
Gente.
Obrigada, muito feliz de estar aqui também e poder estar contando um pouquinho sobre o Happy Help e chegar em mais pessoas, isso. Bem feliz.
Manu, de onde saiu, qual o embrião do Happy Help? De onde ele veio, para onde ele vai, quais são suas expectativas iniciais para esse primeiro momento?
Aonde que ele veio? Nossa, ele partiu, na verdade, de vivências minhas, de experiências que eu tive na vida, né? Experiências maravilhosas e nem tão boas, na verdade. Eu passei por períodos bem difíceis 2 anos atrás, com meu marido doente, que adoeceu do dia para noite, assim, e se criou uma rede espetacular, assim, ao nosso redor. Na época a gente morava na Espanha, assim, os dois longe da família, assim. Então, os nossos amigos, os nossos vizinhos nos ajudaram demais, Clayton. Assim, ó, desde passear o nosso cachorro, buscar a nossa filha na creche, né? Porque ela tinha 1 ano e meio. Mercado, enfim, porque ele ficou quase que esses 3 meses no hospital, né? Então, assim, depois de tudo isso, quando passou, assim, eu pensei, gente, por que que não tem alguma ferramenta, alguma coisa assim que facilite tu poder pedir ajuda para as pessoas, né? Que quebre essa barreira, esse medo de tu, né? Essa vergonha de tu ter que pedir ajuda. Então, assim, por que que não tem algo que facilite, né? Essa criação de redes de apoio, de troca, de conhecimento, de ajuda, do que for. E, enfim, meu marido acabou passando para o outro lado da vida, eu acabei voltando para o Brasil com a minha filha, esperando que aqui eu ia ter uma rede de apoio maravilhosa, assim, né? Da família, que todo mundo ia ajudar, o que não aconteceu imediatamente, assim. Minha mãe vive em outra cidade, minha irmã aqui também tem, né, tem a vida dela, super ocupada, também tem filho. Então, assim, eu uso muito ajuda externa, né? De pedir ajuda para um, né, contratar babá quando precisa, pedir ajuda, assim. Então, e eu vivia reclamando que eu não tenho uma rede de apoio, não tenho uma rede de apoio. Eu já tava com essa ideia do Happy Help desde lá, então, desde a Espanha, né? Então, foi quando eu comecei a botar tudo no papel, e assim, gente, é isso. Não tem nada, assim, desse jeito. E comecei a ficar com essa, né, assim, meu, como é que eu vou fazer? Eu tenho uma filha de 3 anos, eu quase não tenho tempo, assim, né, para como é que eu vou criar um aplicativo? Mas, assim, começou a ser maior do que mim mesma, assim, gente, eu tenho que botar isso no mundo, assim, o mundo precisa muito disso, E foi quando comecei a desenhar, isso foi em julho do ano passado. Como eu sou designer digital também, para mim foi bem fácil começar a botar toda essa ideia no visual, assim, não demorou muito. E em dezembro a gente começou a programar, já era para ter lançado, tá um pouquinho atrasado, mas tá aí, poucos dias tá aí pra gente, para todo mundo usar. E foi quando, com esse atraso, a gente começou todo esse movimento no Instagram, que é o que tu vê, que todo mundo tá participando, e que tá sendo lindo, assim, né? Diversas trocas, como tu falou, né? Um precisa do inglês, outro precisa de um marketing digital, terapias, tem diversas coisas sendo trocadas ali, né? Decoração, e é tu poder oferecer o teu melhor, né? Oferecer o que tu sabe fazer, o que tu ama fazer, né? E poder também pedir o que tu precisa, sem ter vergonha, sem, né? É uma nova forma de viver, de ver o mundo, é um novo estilo de vida, sem essa necessidade de tu precisar ter o dinheiro, né? Para ter acesso a experiências e coisas que talvez se tu tivesse que pagar tu não teria, né? Isso que é o mais interessante, eu acho, de tu ter acesso e também todas as conexões que tu faz, todas as pessoas que tu conhece. Estão tendo conexões, assim, extraordinárias ali, assim, a gente recebe tanto feedback, assim, muito legal, a gente tem acompanhado, as pessoas postam também. E... Mas o mais legal, assim, tudo que com essa crise, muitas pessoas estão tendo que se reinventar também, né, Cleiton, assim...
Era o que eu ia falar.
Estão começando assim do zero, às vezes, né? Estão começando negócios do zero, então assim, elas terem oportunidade de terem ajuda, às vezes tu precisa de ajuda com financeiro, ou com marketing, ou com, né, algumas outras coisas que não é o teu domínio, e tu pode oferecer aquilo que tu sabe e pedir aquilo que tu precisa. Então, tá muito legal, assim, tem várias trocas desse gênero acontecendo. E tem também, vejo, tem muita gente que chega ali assim, que pensa, que vê tudo aquelas, né, tudo que estão oferecendo, um monte de gente capacitada, e pensa assim, ah, pô, eu não tenho nada para oferecer, né? Fica assim, né, tu fica até meio intimidado às vezes quando tu chega ali,
medo,
né?
Né?
Fica com medo, tipo, ai, mas eu não sei nada. Daí às vezes tem gente que vem para mim, ai, eu não sei nada, mas eu faço isso, aquilo, assim, tá, mas meu Deus, tu pode oferecer isso, olha só quantas pessoas que não sabem isso, sabe? Às vezes a gente não dá valor para as coisas que a gente sabe, né? A gente acha que... A gente tem essa ideia que todo mundo já sabe o que tu sabe.
Você não, né, precisa saber levantar uma parede, mas se você souber fazer um bolo maravilhoso, eu acho que o que falta e o que você conseguiu enxergar, Manu, é que os seres humanos, de modo geral, são espetaculares. Uhum. A gente consegue fazer coisas absurdas de forma muito natural. A gente está no meio de uma pandemia, a gente está no meio de uma situação que é grave, a gente chegou aí a um número altíssimo de mortes no Brasil, e no mundo a gente já perdeu muita gente, e ainda assim tem gente se reinventando. Eu não estou falando de quem é milionário. Milionário, para ele a vida está ganha, mas quem está aqui à margem de necessidade... quem está buscando o seu lugar ao sol, quem está tentando solucionar algum problema. E esses dias eu até conversava com uma amiga minha falando sobre qual a necessidade das startups hoje em dia no mundo, né? As startups, pelo menos eu sempre fui fã disso e já tentei diversas vezes desenvolver e criar empresas, e por alguns motivos profissionais eu não consegui alavancar isso, mas as ideias estão escritas. E uma vez, quando alguém me ensinou que era isso, ele sempre me dizia que quando você cria uma startup, quando você pensa numa startup, quando você pensa numa empresa de pequeno porte, é para resolver um problema de uma certa quantidade de pessoas ou de uma quantidade enorme de pessoas. Uma startup, ela pode pegar um problema social e enxergar de outra forma e solucionar aquele problema. E eu vejo muito disso no Happy Help. Você pega uma dificuldade que às vezes a gente tem de é entendimento próprio, um problema até psicológico, um bloqueio psicológico nosso, de olha, eu não consigo trocar o que eu tenho, que às vezes é muito pouco, por algo que eu preciso. E geralmente a gente faz essa alusão ao dinheiro, porque a gente pega aqui um copo, ah, poxa, eu preciso desse copo. Eu sei que eu não sei produzir um copo, o que que eu faço? Eu pago pelo copo produzido. E aí é onde as coisas começam a ter um valor absurdo, porque a lei da oferta e da procura, ela mata, às vezes, os nossos desejos e as nossas necessidades, né? E quando você dá o que você tem de melhor, que não tem um valor, aquilo ali não tem um valor, o que você tem de melhor é o seu maior valor, ele é um valor inestimável. E você pede alguma coisa que às vezes é até simples para outra pessoa, mas para ela é o valor maior que ela tem. Cara, isso é uma troca sensacional. Você conseguiu atingir algo que a gente perdeu. A gente perdeu isso de trocar com as pessoas, de oferecer de bom grado para as pessoas as coisas.
Sim. Né?
E quando que você teve essa ideia assim, Manu? Você falou assim, não, olha, eu acho que aqui... Você tinha noção que podia se tornar tão grande? Você podia atingir tantas pessoas?
Eu sempre visualizei isso assim muito grande, Clayton, e assim até muito maior do que ainda é um embriãozinho, né? Começando assim, eu vejo isso assim expandido para o mundo inteiro, assim. E só voltando no que tu estava falando, esse sentimento assim de tu ajudar, né? Tem muita gente que também comenta que o que ela está oferecendo ali, ela já faz a pagamento, né? Uma consultoria, alguma coisa. Só que o sentimento de tu fazer porque tu quer ajudar, né? Porque tu quer se doar, é muito mais gratificante quando tu não recebe o dinheiro, mas tu tá fazendo para ajudar. E, né, diversos estudos até existem, né, sobre isso, de tu fazer o bem que faz bem para ti também, tão bem quanto para outra pessoa, né? De liberar ocitocina e tudo mais, né? Mas eu tenho visto isso assim na prática, assim, de diariamente escutar as pessoas falando isso, assim, desse sentimento, assim, de que tu não tem isso quando tem a troca monetária, sabe? E, enfim, isso tá sendo novo, acho que pra muita gente, né? Que muita gente, assim, tá fazendo essas trocas pela primeira vez. E sempre teve, nem sempre, a gente é muito assim, do brasileiro também, esse orgulho, né? Tu quer alguma coisa, tu vai lá, não, eu tenho dinheiro, eu pago, né? Acha que não dá valor quando é de graça.
Que tudo se compra, né?
Que tudo se compra. Só que daí tu tem menos oportunidades de fazer as coisas. Às vezes tu precisa, né? Tu quer fazer um curso de inglês, tu quer fazer uma terapia, tu não faz porque tu não tem dinheiro. Como se tu pudesse trocar, né? Às vezes tu tem uma hora da semana que tu tá livre ali, ocioso, e tu podia estar ajudando alguém, né? Uma hora por semana ou por mês, o que for, e poder estar recebendo alguma coisa. Enfim, até para melhorar teu negócio, melhorar, né? Pessoalmente, né? Evoluir. Então, é muito interessante. Mas qual que era a tua pergunta mesmo que eu pulei?
Na verdade, você já respondeu ela, né? É interessante que você já enxergou o negócio, a criação desse aplicativo de forma estruturada e pensou nele não só para o Brasil, mas você pensou nele para o mundo, que também tem muita dificuldade de trocar, né? Se a gente conseguir, por exemplo, imaginar lugares como a Palestina, lugares como que vivem em guerra, né? Eu sempre gosto de pegar essas coisas e viajar, de imaginar e falar assim, olha, uma brasileira conseguiu criar um aplicativo que fez com que pessoas que viviam em guerra se comunicassem, se falassem. E foi uma coisa que essa pandemia expôs, né? Alguns países cessaram as guerras porque eles enxergaram que eles eram humanos, que todos eles morriam, né? Então eu gosto de imaginar que as coisas que a gente faz não são para nós, são para os outros. Né?
Sim.
E quando eu vejo isso, eu falo, poxa, quando eu vi o Happy Help, e na hora que eu bati o primeiro papo com você, você me contou a história, falou que foi por conta da dificuldade que você teve com seu esposo. Tem uma carga emotiva muito grande por trás disso. Tem uma carga amorosa, né? E a gente brinca até quando a gente faz comida com amor, sempre sai mais gostoso, sempre fica diferente.
Sim.
Quando a gente faz qualquer coisa com amor, sempre fica melhor.
Uhum. E eu ia comentar assim, essa história do meu marido, eu pedi meu marido e meu pai ao mesmo tempo, tá, Clayton? Isso fez, em questão de, assim, dois meses de diferença, tá? Me fez mudar completamente o jeito que eu vejo a vida, sabe? De alguma forma, assim, que a vida pra mim, não sei, mudou o sentido, assim, eu tenho que fazer alguma coisa pra melhorar, assim, tentar melhorar esse mundo, usar o conhecimento, sabe? Sou designer digital, posso fazer alguma coisa que pode, né, atingir muita gente. E assim, ficar fazendo o que eu tava fazendo era meio um desperdício, sabe? Assim, meu, eu tenho uma filha e, né, o que eu posso fazer para, né, para melhorar um pouco o futuro que a gente tá deixando para os nossos filhos, né? Mas eu acho que muito, assim, é a percepção do mundo, assim, que mudou depois desse acontecimento de 2008 para mim, assim. E foi um choque, né? Foi um choque muito grande, assim, emocional. Mas eu sempre fui uma pessoa, assim, amo a vida, sabe? Assim, não me deixei, assim, não passei um dia na cama chorando. Para mim foi assim, não, levanta, sacode a poeira e né, continuar apaixonada pela vida e a vida continua. Né? A gente se pergunta muito, mas por quê? O que eu fiz de errado? A gente tenta ficar perguntando, né? Por que comigo? Por quê? Não sei, quem já passou por isso sabe, assim. Mas perguntas que nunca tem respostas, né? A vida é um grande mistério, assim.
E eu acho que hoje sim, a gente tá aqui pra ir embora, né? A gente não tá aqui pra ficar.
Então, assim, tentar ter experiências boas enquanto a gente tá aqui, né? Eu acho que a vida é isso, assim. Eu acho que... Então, o Happy Help nasceu disso, assim, também, sabe?
E agora, pensando no futuro, o Happy Help ainda não é um aplicativo. Ele é uma ideia que está sendo trabalhada. Ele é uma ideia que já está em execução e está funcionando, porque as pessoas estão usando o Happy Help através de você, por enquanto, né? Elas falam através do Instagram do Happy Help e elas oferecem os trabalhos, os serviços pelo Happy Help e você faz a arte e divulga lá na página do Instagram. E aí outras pessoas entram em contato com a pessoa que divulgou através dessa comunicação que você faz. Então hoje você tem uma comunicação de ponte entre essas pessoas.
Hoje sim.
Mas pro futuro, um futuro bem próximo, como você disse, o Happy Help vai estar pronto. E o que vai ter nesse aplicativo, além dessas trocas maravilhosas?
Então, o Happy Help, hoje, obviamente, está tudo muito limitado pelo Instagram, pelo que tu falou, né? Tudo tem que passar por mim, eu tenho que fazer as artes, fica tudo muito limitado. No aplicativo vão ter as trocas, que é isso, né? Quando tu se registra, tu já vai lá completar uma frase. Eu posso ajudar os outros com. E tu completa a frase. É livre, assim, pra tu, se quiser ajudar a limpar a janela, tu ajuda. Se tu quiser o que tu, né? Ajuda com o que tu quiser, tu completa a frase. Várias outras coisas no cadastro, mas depois, então, assim, tu oferece ajuda, né? O que tu sabe fazer, o que tu gosta de fazer, teus talentos, habilidades. E cada vez que tu ajudar, tu vai ganhar Happy Coins, que são as moedinhas internas do aplicativo. E com esses coins, tu pode pedir ajuda para qualquer um dentro da plataforma. Então, assim, as possibilidades são ilimitadas, né? Tu ajuda alguém, tu pode pedir ajuda para qualquer um depois. Então, e vão ter desafios. Que o objetivo é manter as pessoas se ajudando. Então, quanto mais ativas, mais engajadas e mais desafios ela for cumprindo, cada desafio que ela cumprir, ela vai ganhar mais Happy Coins para usufruir dentro da plataforma, ou ela vai ganhar experiências, que seriam experiências das empresas parceiras, que são chamados Happy Places, tá? Que são as empresas, estabelecimentos, marcas e profissionais liberais que se registram como Happy Places, e eles vão estar jogando dentro da plataforma essas experiências, tá? Que podem ser jantares, ou pode ser sei lá, uma consultoria, um tratamento, sei lá, fazer uma unha, um cabelo, qualquer coisa estética, um workshop. Então, cada vez que tu cumpre um desafio, se tiver algum desafio para ti disponível naquele momento, alguma experiência para ti disponível, tu recebe a experiência também, tá? Vão ter isso agora, isso pro lançamento, tá? Depois vão ter projetos sociais e várias outras coisas que a gente tem já planejado pro futuro próximo. Que
a parte boa de trabalhar com questões sociais é que é um negócio infinito. Você atinge todas as áreas, todas as pessoas, de todas as formas. É difícil?
Todos os gêneros,
é complicado? É. Mas acho que é uma das coisas que mais gratifica a gente como ser humano, é ajudar outra pessoa. E fora isso, hoje a gente está batendo um papo aqui, você, Manu, está vivendo essa novidade de momento profissional. E hoje, como esse podcast se chama Podcast do Fim do Mundo, se o mundo acabasse hoje, o que, que a Manu gostaria de fazer antes do mundo acabar?
Eu acho que uma festa para todo mundo, todos os seres extraordinários que estão ali na Happy Help, se encontrarem assim pessoalmente.
Legal.
Eu acho
legal.
Que tá tão legal assim, várias amizades acontecendo. Inclusive, assim, mais engraçado é que eu no começo, quando eu criei o perfil, eu descia assim no feed, assim, não conheço ninguém, não gostava nem de descer no feed e olhar, né? E hoje, assim, eu já me conectei com várias pessoas da Tech, todo mundo que começa a botar post ali, cria laços, sabe? Então, assim, seria muito legal unir essa galera toda, assim, pra se conhecer pessoalmente. Já que é a última oportunidade, é o último dia, vida.
Já vai todo mundo morrer mesmo.
Já vamos fazer uma festa.
Vamos todo mundo.
Já percebeu que eu gosto de festa também, né?
Ah, é uma boa, né? Eu tô sentindo uma falta disso. Nossa.
Ai, todo mundo, né?
Eu saía de semana a semana, né? 4 vezes na semana, às vezes eu tava na rua. Hoje em dia, ficar em casa, eu acho que quando eu sair, eu vou estranhar. Né? Porque até voltar ao ritmo normal, vai demorar uns 2 anos. Porque, né, todo mundo já ganhou peso, todo mundo já ficou mais preguiçoso. Apesar que, né, peso nunca é problema pra ninguém, mas eu fico muito preguiçoso quando eu fico parado. Então, pra voltar ao ritmo, pra mim é um pouco mais difícil. E Manu, como que você tá se sentindo de modo geral com essas coisas? Hoje você olha pra tudo. Se você pegasse e pudesse olhar de fora, falar assim, olha, hoje eu tenho minha filha, eu consegui superar diversas dificuldades, hoje eu tenho um aplicativo que eu tenho uma visibilidade interessante. Qual que é o seu sentimento geral com tudo isso?
Eu tô muito curiosa pra ver como é que vai ser esse lançamento, que vai ser em poucos dias. Tô muito esperançosa, entusiasmada, um friozinho na barriga, sabe? Aquele friozinho, assim, de meu Deus, o que que vai ser? E, assim, até essa, assim, sair da zona de conforto, sabe, Clayton? Porque eu sou uma pessoa extrovertida, mas introvertida também, sabe? Assim, né?
Você me enganou, viu? Você falou que, ai, eu tenho vergonha, eu sou tímida. Aí eu falando pra caramba, trocando mó ideia.
Não, mas eu sou também. E, então, pra mim, mas eu adoro também sair da zona do conforto. Mas pra mim, assim, botar a cara e tiver que dar entrevista e tal, pra mim isso, assim, é um desafio, né? Eu tô, pouco a pouco, assim, aprendendo a lidar com isso, mas eu acho que, né, vou ter que aprender e evoluir cada vez mais nisso, até para ajudar o Happy Help crescer e chegar no ouvido de mais pessoas, né? Mas, então, é aquele friozinho na barriga, assim, meu Deus, será que eu vou conseguir, sabe, assim? Mas bem entusiasmada, bem motivada, tô muito feliz, assim, com como tá andando. E, na verdade, tá atrasado, mas, assim, eu também acredito que tudo é como tem que ser, né? Esse atraso, que já era para ter lançado em maio, até ali por maio, um pouquinho antes até. E se tivesse lançado lá, não estaria como está hoje, né? Porque, né, quanto, dia após dia, mais pessoas vão chegando, mais pessoas vão escutando sobre o Happy Help. Então, acho que tudo está certo como tem que ser. E em poucos dias a gente vai estar lançando. E eu espero que todos gostem. Um pouco o formato do Instagram vai mudar um pouco, porque as trocas não vão ser por ali, né? Então, vamos ver como é que as pessoas vão receber isso também. Mas é para melhor, com certeza. Então, é isso, assim, bem feliz.
Que bom. Eu tô muito feliz de ter falado com você. A gente vai caminhando pro final agora, Manu. Foi um papo que eu esperava. Eu tava esperando, fiquei ansioso por esse dia. Porque você é uma pessoa que é totalmente diferente do que tem acontecido aqui no podcast. Totalmente diferente do que eu tenho proposto desde o primeiro dia. Esse podcast também tá tomando forma. Mas você é uma pessoa que eu não conheço. Eu não tenho uma troca com você. E essa troca, quem proporcionou foi o Happy Help. Eu tinha uma entrevista e eu queria saber mais do aplicativo. Então, hoje a gente trocou exatamente o que é a proposta do seu aplicativo. E isso, para mim, foi surreal. A gente conseguiu juntar a minha necessidade, vontade de ter alguém aqui para bater um papo e conhecer mais sobre o trabalho, quem faz, o que deseja, o que sonha. E você teve a oportunidade de corrigir ou ter... Corrigir não, mas é experimentar uma oportunidade de falar.
Uma experiência, né, de podcast. Eu falar, é a minha primeira vez fazendo um podcast. Então, te agradeço demais pela oportunidade, pelo interesse. E por todo esse carinho também, por me deixar à vontade.
Importante é isso.
É muito importante.
Em casa, né?
Que nem o papo do bar, né? Tu falou.
Exatamente. A gente tem que se sentir aqui como se a gente estivesse na mesa de bar trocando ideia. Não vai ter tapa na mesa, não vai ter ninguém derrubando cerveja, mas a gente tenta criar um ambiente para todo mundo ficar relaxado e as pessoas que escutem também se sintam bem, né? Eu escutei vários feedbacks das pessoas falando, Cleiton, eu escuto você limpando a casa. E eu deixo o podcast rolando lá enquanto eu limpo a casa. Olha, isso pra mim é bom, porque eu consigo entrar na casa da pessoa e ela me deixa ali, como se eu estivesse lá conversando com ela. Isso é muito bom. Então, Manu...
Legal.
Equipe do Happy Help, porque eu sei que vai crescer mais. Eu já estou pensando também no futuro. Eu desejo todo sucesso para você, todo sucesso de verdade, porque eu acho que coisas desse tipo elas têm que procriar no Brasil. A gente tem que ter ações sociais gigantescas todos os dias, todas as horas. A gente tem que pensar mais no povo, a gente tem que pensar mais na gente. A gente exporta muita coisa e deixa de usar o talento brasileiro para criar e para desenvolver. Aqui a gente tem um povo espetacular, criativo e muito sagaz, que vai para cima, não tem medo. E isso está aqui demonstrado na minha frente. Né?
Tá no nosso DNA,
superou,
né?
Você superou coisas doloridas e transformou isso num negócio surreal. Então eu desejo muito, muito que isso vá para frente, que você cresça muito mais do que você esperou.
Tomara. Tá bom? E também aproveitar para convidar todo mundo que está nos escutando e que não conhece o Happy Help ainda também, para entrar lá no nosso Instagram, né, Cleiton? Que é happyhelp, happyhelp_app no Instagram. E logo, logo, em poucos dias, o aplicativo vai estar em iOS e Android e também na página web, como Happy Help.
Perfeito. Os links de acesso para o Happy Help e os links de comunicação desse podcast vão estar na descrição do podcast. Então vocês vão poder acessar todos os conteúdos do Happy Help lá no Instagram. Espero que você baixe o aplicativo, porque você precisa de outras pessoas. E eu tenho certeza que você também tem coisas maravilhosas para ensinar ou para trocar. Então é isso.
Legal. Muito obrigada.
Manu.
Agradeço de coração. Beleza.
Pessoal, ficamos por aqui hoje. Esse foi mais um podcast do Fim do Mundo. Obrigado de coração por ter nos escutado. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. agora eu não sei onde eu paro de gravar isso aqui. Eu acho que é aqui.